la mulher nutriz ou o homem protetor, quer dizer, a figura do protetor. A própria imagem idealizada do presente, do passado ou do futuro, ou a imagem paterna ou materna, regulam a escolha de parceiro em boa parte das relações amorosas. Talvez por isso é que algumas histórias de amor dão certo e outras histórias de amor dão errado. Se busca uma imagem onde há outra coisa no lugar. O vínculo se estabelece a partir de uma identificação com o outro ou com uma parte do outro idealizado. Esta identificação com o outro ou com a parte do outro produz o efeito de uma ilusão de completude e a sua correspondente sensação de plenitude. Isso é o que alguns denominam de felicidade ou de alegria. O amor na Grécia antiga, tal como nos vemos nos livros de Foucault, de Michel Foucault e outros historiadores, e também aparece muito claramente nos diálogos platônicos, o amor entre homens cumpria uma função pedagógica, de formação discipular e política, de organização de grupos em Nápoles. Nos textos platônicos podemos ver que a filosofia deve refletir sobre o amor em vários sentidos. Por um lado, trata-se de um saber sobre o amor. Por outro, é um amor ao saber. Assim, a inclinação ou impulso, que é eros, deve se transformar em amizade ou filia. Outro elemento do filósofo é que ele pensa na polis, quer dizer, em relação com os outros, em uma vida em comum, de aí que resulta que a condição de possibilidade do seu trabalho é também a política, tanto que leva a Sócrates, mas também a seu adversário Protágoras, à morte, amor à filosofia, o amor ao saber, o amor à verdade, levam a Sócrates e a Protágoras a morte. Tem três mulheres que, de algum modo, morrem por amor ou matam por amor. Morrem ou matam por um amor que não conseguiu ser, o que foi, de alguma forma, a seu modo. Uma delas é Antígona. Antígona, por amor a seus irmãos, mortos na guerra, ela desafia a lei de Creonte, que era a de não enterrar os inimigos traidores à pátria. Antígona tinha dois irmãos, um lutando pela pátria, pela cidade. O outro lutando pela cidade em a qual migrou e, portanto, era inimigo da cidade natal. Ele morre no campo de batalha e, de acordo com os deuses e o desejo de Antígona, ele devia ser enterrado. Antígona, então, desafia, como disse, a lei de Creonte. Se enterrar os traidores, quem enterrar irá a ser enterrado junto com os traidores. E assim foi. Antígona enterrou seu irmão, mas ela também foi enterrada. E com ela foi enterrada toda a cidade. Todo o poder de Creonte caiu quando Antígona realizou seu desejo e acabou transgredindo a lei dos homens. Outra mulher da época dos gregos, da literatura grega, é Medea. Medea mata seus próprios filhos. Alguns entendem que Medea mata seus filhos por ódio ao marido, que a abandona por uma mulher mais jovem. De alguma forma, me parece que poderias entender também que ela mata os filhos por amor aos filhos. Ela é desterrada. Ela é condenada a vagar por aí, a andar no exílio. Quer dizer, na intempérie, no desamparo. E diante do desamparo, a Medea mata os filhos. Uma terceira mulher é Salomé. Já não se trata das tragédias da literatura grega, sino da literatura cristã, judeu-cristã. Salomé se apaixona por João Batista. A João Batista não corresponde ao amor de Salomé. E Salomé pede, no final, a cabeça de João Batista em uma bandeja. O amor pode matar, e o amor também pode fazer morrer. São amores estranhos, mas amores ao fim. Quando Saci Pererê nasce em Londrina, quando o boto sai da lagoa, quando a mulher de branco aparece sentada no banco traseiro de um carro que transita pela BR-116. A essa hora, à noite, todos os gatos são pardos.
À noite, todos os gatos são pardos.
Cantiga de amor, sem eira nem beira, vira o mundo de cabeça para baixo. Suspende a saia das mulheres, tira os óculos dos homens. O amor, seja como for, é o amor. Meu bem, não chores, hoje tem filme de Carlito. O amor bate na porta, o amor bate na horta. Fui abrir e me constipei. Cardíaco e melancólico, o amor ronca na horta, entre pés de laranjeiras, entre uvas meio verdes e desejos já maduros. Entre uvas meio verdes, meu amor, não te atormentes. Certos ácidos adoçam a boca murcha dos velhos, e quando os dentes não mordem, e quando os braços não prendem, o amor faz uma cócega, o amor desenha uma curva, propõe uma geometria. Amor é bicho instruído. Olha, o amor pulou um muro. O amor subiu na árvore em tempo de se estrepar. Pronto, o amor se estrepou. Daqui estou vendo sangue que corre do corpo andrógeno. Essa ferida, meu bem, às vezes não sara nunca. Às vezes, sara amanhã. Daqui estou vendo o amor irritado, desapontado. Mas também vejo outras coisas. Vejo beijos que se beijam. Ouço mãos que se conversam e viajam sem mapa. Vejo muitas outras coisas que não ouso compreender.
Quando o curupira senta na árvore que estão prestes a derrubar. Quando a mula sem cabeça joga fogo pelas narinas. A essa hora, à noite, todos os gatos são pardo. Existem três casais muito famosos na literatura. Um é Romeu e Julieta, o outro é Heloísa e Abelardo, e o terceiro é o jovem Werther e Charlotte. O último casal estão nos personagens de Goethe. Goethe escreve o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Os sofrimentos de um jovem romântico apaixonado por Charlotte von Stein. A tradução seria Carlota de Piedra. Werther, de alguma forma, é marcado por uma profunda paixão, totalmente impetuosa. Werther vê seus sentimentos correspondidos, porém ele sofre com a impossibilidade de poder consumar o amor, porque o objeto de seu amor, a jovem Carlota, foi prometida para outro homem. E se desencadeiam os sofrimentos que todo mundo conhece, que está no livro de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Outro é Romeu e Julieta, não? Personagens clássicos do teatro. São duas famílias, são duas pessoas que pertencem a duas famílias que disputam uma velha rixa familiar de poder, e a família de Julieta procura de algum modo assassinar a família de Romeu e vice-versa. O certo é que Romeu e Julieta se apaixonam, e em uma tentativa de Julieta poder enganar, fazer uma cenação e enganar seus parentes, ela simula uma morte. Quando Romeu vê sua amada morta, não consegue suportar e também se suicida. O certo é que Julieta não estava morta, sino que estava tentando simular essa morte. Quando ela acorda, vê seu amor, seu objeto de amor, já sem vida. O jovem Werther, Romeu e Julieta, jovem Werther e Charlotte, Carlota de Pedra e Romeu e Julieta, são dois amores que poderiam ter sido, mas por diferentes motivos não foram. O terceiro casal, Heloísa e Abelardo, é uma história interessante. Pedro Abelardo talvez seja um dos filósofos mais importantes do século XII. Ele era um intelectual profissional, ele era um professor de filosofia. Abelardo faz parte de uma tradição cultural, digamos assim. Ele desenvolveu toda uma teoria da lógica, da argumentação, e de algum modo também ele foi o professor de filosofia de Heloísa. Abelardo era professor, Heloísa era aluna, e Heloísa acaba se apaixonando por Abelardo. Abelardo imediatamente quer, de alguma forma, casar com Heloísa, falar para o tio de Heloísa, que era quem tinha entregue Heloísa para Abelardo poder formar, educar. Ele tenta falar para Eloísa que bom, que precisavam casar, consumar o matrimônio e para isso precisavam do tio de Eloísa. Eloísa disse que não, que ela não quer casar, que ela não pode casar, porque se ela e ele casassem, ele perderia a liberdade de um filósofo. E então o que ele tem que fazer é manter sua liberdade. Era um amor sem apego, poderíamos dizer assim. Era uma história de amor sem as regras, sem os critérios da época. Seja como for, o tio de Eloísa fica sabendo que o professor Abelardo tem uma relação com sua sobrinha. Então manda castrar Abelardo. A castração de Abelardo não foi apenas um fato anatômico, foi também a condição das suas elaborações intituladas Historias Calamitatum. É um intelectual castrado pelo tio da Eloísa. Abelardo foi, de algum modo, condenado por ter se apaixonado por Eloísa e também por ter escrito o que escreveu. Abelardo foi condenado por mais de um concílio. Seus livros foram queimados e ele mesmo foi isolado. Eloísa foi para um lugar de freiras, e entre Eloísa e Abelardo começaram uma série de cartas, que é a parte da história que todos lembram. A história de amor entre Eloísa e Abelardo conta a história das cartas de amor entre Eloísa, que estava em um lugar de freiras, e Abelardo, que estava em um lugar de padres. Mas a história de amor de Eloísa e Abelardo começa muito antes. Abelardo tinha 35 anos. Era um magister de Paris, temido pela sua palavra. Era vencedor em todas as disputas argumentativas. Era um mestre em se opor às autoridades e assinalar contradições também. Eloísa tomava então classes privadas com ele. Em essas classes privadas acabaram se apaixonando, como disse antes. Abelardo escreve em seus livros, em seus diários: minhas mãos se dirigem com mais frequência a seus seios que aos livros, conta Abelardo. Eloísa então foi aí que fica grávida. E bom, aí, como contei, aparece o tio com uma castração. O magíster Abelardo disse: que maior indecência, que maior miséria que ver-me a mim mesmo, um homem formado naturalmente para o bem da criação inteira, humilhado à vergonha. Abelardo então devia seguir os ensinamentos de São Jerônimo e de Quíquero, de Cícero. Enfim, a história de Eloísa e Abelardo foi uma história de amor na qual poderia ter sido, mas não foi, mas a seu modo.
Quando o lobisomem penchea seus cabelos, quando a cuca se prepara para dormir, a esa hora, a noche, todos os gatos são pardos.
Há vários poetas que cantaram ao amor. Vários poetas que declamaram muitos versos ao amor. Um deles é Charles Bukowski. Charles Bukowski escreveu há várias coisas. E escreveu um livro de poemas de amor. Em um deles encontramos um poema inesperado de Charles Bukowski, que chama-se Confissões. Esperando pela morte como um gato que vai pular na cama, lamento muitíssimo pela minha esposa. Ela vai ver este corpo, rijo e branco. Vai sacudir uma vez, então talvez de novo. Hank! Hank não vai responder. Não é minha morte que me preocupa. É minha esposa deixada sozinha com este monte de nada. Eu quero que ela saiba, no entanto, que todas as noites, dormindo a seu lado, e mesmo as inúteis discussões, foram coisas totalmente esplêndidas. E as palavras duras, que sempre temi dizer, podem, agora, ser ditas. Eu te amo.
Você está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.